No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade, não sinto meu valor. Identidade, mas o que eu tenho é só um emprego e um salário miserável. Eu tenho meu ofício e me cansa de...
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Em 2016, o Fórum Econômico Mundial estimou que, dentro de 5 anos, 7 milhões de empregos deixariam de existir em países industrializados, devido às novas tecnologias. No programa de hoje, vamos falar sobre mercado de trabalho na era digital.
E voltar pra casa, pros teus braços.
Ao fundo, estamos ouvindo a música de trabalho Legião, do Legião Urbana, música de trabalho. A música explica os valores do trabalho e sua importância. Conduzindo aqui junto comigo este Observatório do Terceiro Setor, Ana Rogers. Boa tarde, Ana. Tudo bem?
Boa tarde, Franklin. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos ouvintes e o pessoal que está assistindo a gente na internet.
Exatamente. Nós estamos aqui, aqui de São Paulo, a Trianon, para o mundo, através do Facebook. Ana, você já está vivendo na era digital?
Como jornalista, há muito tempo, né? Observo os movimentos digitais, né? As ondas de movimentação digital, do mundo digital. Há os avanços, né? E a gente tem aí, claro que os nossos especialistas vão falar muito melhor durante o programa, mas há também as consequências, né? Especialmente para os países onde a qualificação das pessoas não é tão avançada, né? Acho que no primeiro mundo isso não vai fazer, vai melhorar, vai fazer muita diferença, mas nos países onde a qualificação ainda não é tão avançada vai ter um impacto muito grande.
É verdade, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E nós convidamos uma dupla de Ricardos. Nós temos aqui Ricardo Terra, que é diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, conhecido por todos, o SENAI de São Paulo, que desenvolve um belo trabalho há muito tempo. Boa tarde, Ricardo Terra.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, Franklin. Boa tarde ao Ricardo Leme, aqui, diretor da Recode. É um prazer estar com vocês e seus ouvintes aqui, os internautas também.
Ricardo, o Brasil está preparado para viver essa era digital?
Olha, Franklin, na realidade está acontecendo no mundo um fenômeno que muitos chamam aí de quarta revolução industrial ou smart factory ou digitalização. Esse é um fenômeno global, né? E como a gente já viveu outras transformações com a questão do vapor, energia, a introdução da digital na década de 70, né? Nós estamos agora vivendo uma quarta onda, que é todo esse processo desse mundo digital aí, que traz algumas tecnologias importantes. O que a gente precisa tomar um cuidado só é que nós não podemos ficar discutindo aqui se vamos entrar ou não, porque isso não é uma decisão que nos cabe nesse momento. O que a gente precisa entender e compreender claramente é que nós precisamos surfar nessa onda, fazer com que a nossa sociedade, como a Ana comentou aqui, se beneficie desse movimento, né? E aí, parabenizo vocês aqui por essa discussão com duas instituições que trabalham com pessoas, com capital humano, com pessoas, e feliz por esse debate estar aqui hoje, né? Quer dizer, vocês estão muito antenados, a sociedade brasileira precisa receber essa contribuição, esse esclarecimento, né? Para poder ter essas oportunidades.
Perfeito, Ricardo. Nós vamos, durante o nosso programa, desenvolver todos esses temas. E o nosso outro convidado, o outro Ricardo, Ricardo Leme, gerente de desenvolvimento institucional da ONG Recode, formado em relações públicas e especialista em negócios de impacto social pela Fundação Dom Cabral. Boa tarde, Ricardo Leme. Tudo bem?
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Ricardo. É um prazer imenso aí estar com vocês e poder dividir um pouco dessa experiência que nós temos na Recode. A Recode é uma organização social que trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade social, empoderando-os digitalmente, né? A Recode é a antiga CDI, né? A gente teve um reposicionamento de marca. No Brasil, a gente permanece como Recode, e nos demais 7 países em que a gente atua, é CDI global.
Perfeito. E o que, que significa isso de empoderamento digital? Para o nosso bom ouvinte, a nossa ouvinte, saber o que, que significa
muito
isso.
Muito bom, Franklin. Eu acho que a gente tem a Recode, ela foi responsável lá atrás por levar para comunidades, obviamente vulneráveis, iniciando-se pelo Rio de Janeiro, a inclusão digital, né? A inclusão digital para a gente, há 23 anos atrás, era um tema muito relevante, quanto ainda é hoje, né? E, só que hoje a gente já enxerga que 70% dos lares têm acesso à tecnologia, e quando a gente olha para esse tamanho de pessoas que hoje já acessam a tecnologia, o smartphone, obviamente, é o mais usual, né? Então, o que a gente começa a ver? O smartphone, o jovem, utiliza muitas vezes com o viés de trocar mensagens ou assistir vídeo, né? O que a gente acredita como empoderamento digital é o uso consciente da tecnologia, né? Usando a tecnologia para se tornar um agente de transformação social, de maneira que ele possa impactar positivamente a realidade dele, a comunidade, o microcosmos e até mesmo os lugares por onde ele caminha e se desenvolve.
Perfeito. E você que está nos ouvindo aqui pela Trianon e também acompanhando pelo Facebook Observatório Terceiro Setor, você pode participar e enviar perguntas para cá. Pelo WhatsApp, 11 95077 1295, ou então pelos telefones 32 8935 80, e também pelo 32534845. E se você preferir, você pode também pelo Facebook, facebook.com/observatório3setor. Pois bem, nós estamos aqui, né, o Brasil entra, né, claro, como foi dito até pelo Ricardo Terra. Você quer um comentário, Ana?
Não, vou esperar você. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos convidados para você concluir seu.
Tá certo. E então, como foi dito pelo Ricardo Terra, não adianta se a gente quer ou não quer entrar nesse mundo. Ou seja, ele está posto e...
Não tem volta, né?
Não tem volta, exatamente. Exato. Não tem volta. Quando veio a máquina a vapor também, a carroça existe até hoje, mas não significa que ela é o principal motor de transformação social, como era lá para trás, né? Essas mudanças não têm muita saída. Enfim, Ana, faça a sua questão.
Queria fazer primeiro uma observação curiosa, né? Para todo mundo que já assistiu aquele filme De Volta para o Futuro, né? Quem tem mais de 30 assistiu, a maior possibilidade de ter assistido, mas vocês lembram que o personagem principal tinha um skate que voava, né? Uhum. Tinha mil e umas inovações, mas eles não previram o celular, né? Então, foi a maior inovação das últimas décadas, né? Esse smartphone que a gente usa, e quase a nossa vida inteira está dentro dele, né? Isso é só uma curiosidade para a gente refletir como as coisas vão mudando e como uma invenção, como uma criação mudou tanto a vida de milhões de pessoas no planeta. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo Terra. O Senai, né, que tem uma tradição de décadas no Brasil, desde que eu era criança e ainda hoje, o sonho de toda a família, especialmente das famílias com menos possibilidade, é formar um filho no Senai, né? O filho tem uma profissão, garantir uma vida, porque nem todo mundo tinha o sonho da universidade no Brasil, e pelo jeito agora esse sonho também agora já não vai ter de novo, vamos voltar um pouco. Mas o Senai sempre foi um sonho palpável e um sonho de todos os brasileiros, né? Quer dizer, se formar ali numa carreira na indústria. Como essa carreira na indústria se modificou, ela se desenvolveu com a questão da digitalização, com a questão do mundo digital, dessas novas tecnologias? Como as pessoas foram assimilando essas mudanças, né, dentro desse aprendizado, dentro da indústria? E como a indústria, em que pé a indústria brasileira está em relação à tecnologia, à inovação? O que falta ainda para a gente chegar num patamar mais adequado?
Olha, muito boa pergunta, Ana. Em relação a, primeiro, as ocupações de mercado e as transformações que essas ocupações, que as profissões sofreram ao longo dos anos, né, com impacto nas tecnologias, isso tem sido monitorado por nós, né? Acho que eu quero descrever rapidamente aqui, a nossa engenharia educacional, ela sempre faz grupos de foco com as empresas para levantar as competências necessárias para o exercício daquela função no mercado de trabalho, atuais e com uma visão de futuro, né? Isso é feito com especialistas nossos, junto com especialistas especialistas do setor produtivo, de forma a ter claramente quais são os perfis dessas pessoas. Então, toda a nossa estrutura de cursos, ela é baseada nessa percepção dos perfis e desdobrando isso depois numa estrutura curricular. E sempre olhando não só para o nosso universo, eu brinco, Frank, que o mundo virou uma bolinha de gude, né? Ela virou uma bolinha tão pequenininho que hoje a garotada viaja de um lado para o outro, etc. Mas, então, essas trocas de experiências entre perfis globais, nós temos hoje uma relação muito forte com a BIB alemã, que é a CBO alemã, que monitora os perfis profissionais na Alemanha, e uma nos Estados Unidos chama Cionet. Então, essa troca de experiências com essas entidades que monitoram globalmente perfis nos permite também ter essas ações antecipatórias. Isso se desdobra nos nossos cursos.
O Ricardo Leme, como é que você vê essa situação?
A Recode, ela tem uma preocupação muito grande em dialogar, principalmente com as comunidades, e a gente conseguir entender o contexto, obviamente, dessas comunidades. Quando a gente parte para um dado que eu acho que, apesar de alarmante, eu acho que ele nos traz uma provocação de como pensar, como o próprio Ricardo diz, a gente já está com o pé na quarta revolução industrial e a gente precisa pensar como que a gente vai preparar as próximas gerações. O Banco Mundial nos diz que é um novo conceito mais sofisticado para o neném, né, que se usou muito durante muitos anos, mas que a gente chama de desengajamento econômico, conforme conceito do próprio Banco Mundial. O que, que seria o desengajamento econômico, né? A gente está falando de jovens que ou não trabalham ou não estudam, ou até mesmo podem estar trabalhando ou estudando, mas em profissões que efetivamente não construam capital humano suficiente para ele resistir a essa revolução que a gente está chamando de quarta revolução industrial. Partindo um pouco desta, a gente está falando de um grupo considerável, mais de 50% dos jovens brasileiros se encontram nessa condição. A gente está falando de cerca de 25 milhões de jovens, né? Tudo isso traz para mim uma reflexão super importante, que falar de inclusão, de empoderamento digital ou de qualificação dessas pessoas para o mercado do trabalho, perpassa uma questão de como é que a gente pensa de forma equânime, né? A gente tem um grupo imenso de pessoas que talvez não tenham este conhecimento básico suficiente para que elas estejam num ponto de partida igual a outros que estão aí buscando e melhor preparados, né? Quando a gente olha, eu procuro olhar sempre com um viés positivo, né? Recentemente a gente tem uma pesquisa desenvolvida aí pela McKinsey e pelo Google, que ela traz um olhar positivo, né? Que hoje, se a gente, enquanto sociedade, entender que a inclusão digital, ela podendo gerar renda e conhecimento, ela tem a capacidade de ampliar o PIB em 70 bilhões de reais. A leitura que eu tenho disso tudo é o que, que a gente vai fazer para conseguir efetivamente fazer com que essas pessoas tenham condições de se preparar para os mercados, né? E não só com a visão alarmante de que profissões vão deixar de existir, né? Que isso é uma realidade, é uma informação genuína, mas a gente tem que imaginar como prepara essa sociedade.
Perfeito.
Né? Sem deixar ninguém para trás.
E outras profissões vão surgir também,
outras,
né?
Vão surgir. Claro.
Cada ano surge uma nova profissão da
era digital.
Não tenho
dúvida disso.
A gente vai ampliar o que, que desaparece e o que, que vai também, o que está surgindo de novo aí, e profissões que as pessoas podem começar a aprender e atuar no mercado. Mas antes disso, nós vamos para a matéria da Rádio ONU. Vamos ouvir a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, vai apresentar aqui a reportagem ONU Alerta para a Poluição Causada pela Queima de Lixo Plástico. Daniela Gross, de Nova York, tem as informações.
A queima do plástico cheira muito mal e também causa aquela sensação de que você vai sufocar. Segundo o Programa da ONU para o Meio Ambiente, PNUMA, isso não é uma surpresa, já que o plástico é feito basicamente de petróleo e, ao ser queimado, libera gases tóxicos. O estudo Poluentes Tóxicos do Lixo Plástico, uma revisão, indica que a incineração de resíduos plásticos a céu aberto é uma das principais fontes de poluição do ar. Em torno de 12% da maior parte dos resíduos sólidos municipais é composta de plástico, de um tipo ou de outro, e 40% de todo o lixo do mundo é queimado. Para o PNUMA, as proibições de sacolas plásticas recém-anunciadas pela Tanzânia e pelo Zâmbia, que seguem as interdições no Quênia e em Ruanda, também são boas notícias para a luta contra a poluição do ar, já que boa parte do lixo da África acaba em chamas. A queima de plásticos libera gases tóxicos na atmosfera e representa uma ameaça à vegetação e à saúde humana e animal. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Essa matéria, Daniela Gross, é muito importante porque, além de todas essas questões ambientais que ela apontou, a queima do plástico significa queimar dinheiro, porque esse plástico poderia estar sendo reaproveitado e gerando até meios para as populações mais necessitadas na coleta desse material, ao invés de ser queimado. Ana?
Sem contar que queimar polui também o ar, né?
A Daniela destacou.
A gente dá um recadinho para os nossos ouvintes e para o pessoal da internet. A gente está no ar na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, que é transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde pela São Paulo FM 93,7 e em Ribeirão Preto pela 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Bebida é água, comida é fácil. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre mercado de trabalho na era digital, com Ricardo Terra, que é diretor regional do Senai de São Paulo, e Ricardo Leme, da ONG Recode. E ao fundo nós ouvimos a música Comida, com a banda Titãs. A banda fala sobre as necessidades humanas nessa música. A letra aborda que a vida não se restringe apenas às necessidades vitais, como alimentação, mas também a outras necessidades que não são tão vitais, porém que transmitem quanto nós somos carentes de tudo, como diversão, arte e amor.
A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade.
Agora vamos direto para a redação do Observatório Terceiro Setor com Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados e ouvintes.
De acordo com o último censo da população em situação de rua, divulgado em 2015, havia 15 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Entre os motivos que levam essas pessoas a viverem na rua estão o desemprego, o uso abusivo de álcool e drogas, brigas com familiares e a pobreza. Diante dessa realidade, surge o SP Invisível, um movimento de conscientização que busca dar visibilidade à causa das pessoas em situação de rua da capital paulista. Através da divulgação de fotografias e suas histórias de vida, a iniciativa pretende humanizar o olhar da sociedade. Vinícius Lima, um dos cofundadores, conta como surgiu a iniciativa.
Que invisível não era o corpo daquelas pessoas, né? Não era ela jogada no chão. A gente vê aquele corpo, inclusive quando vê tem reações horríveis, assim, né? A gente desvia, fecha vidro, atravessa a rua e tal, diz que não tem dinheiro, guarda a bolsa, sei lá. Invisível é a história delas. E aí, tipo, fizemos o questionamento, vamos contar essas histórias? E aí começamos o SP Invisível como ele é hoje.
Atualmente, eles realizam 5 ações. De carnaval, que os ajuda a recolher latinhas. De Páscoa, que entrega ovos de chocolate. De inverno, que entrega roupas. Do Dia da Criança, que entrega brinquedos. E do Natal, em que é oferecido uma ceia a mais de 1000 pessoas em situação de rua. Para conhecer mais iniciativas como esta e ficar por dentro de tudo o que ocorre no Brasil e no mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Bebida é água, comida é fácil.
Assim nós tivemos a Isabela Alves com essa matéria sobre São Paulo Invisível, né? Uma série de pessoas que praticamente são ignoradas pela sociedade. E por sorte nós aqui do Observatório não somos ignorados nem pela sociedade nem pelo mundo. Nós estamos aqui neste momento agora através do Facebook, chegando aqui, daqui de São Paulo, na cidade de São Paulo mesmo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Pará, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul e também nós estamos indo para a América Central. Nós estamos chegando na Guatemala, em Solola, a cidade de Solola. Um abraço para vocês da América Central e para todas as regiões do Brasil que estão acompanhando o Observatório do Terceiro Setor. E eu registro aqui também alguns cumprimentos das nossas telespectadores, né? Porque pode falar já telespectador, apesar de ser rádio, né? Porque agora pelas redes sociais também nos assistem, né? A Paula Hora diz que o programa está bastante interessante, a Carmen Pagotto nos dá boa tarde, assim como a Vianes Jesus. Thaís de Souza também nos cumprimenta e Léo Brasil dá os parabéns pelo nosso programa. Bem, estamos aqui, mande as suas questões que nós vamos passar as questões para o Ricardo Terra e o Ricardo Leme. E eu queria levantar com os nossos convidados uma questão que sempre fico muito curioso, né? Fico muito curioso. Algumas profissões que vão acabar, né? Como tem uma série, motorneiro, por exemplo. Motorneiro acabou. O que é motorneiro? Ninguém, as pessoas nem sabem mais o que é motorneiro. É o senhor que conduzia o bonde. Eu tinha um tio-avô meu que foi motorneiro, né? Coisa do século passado, né? Quando eu fiquei sabendo disso, ele já não era mais motorneiro, nem existia mais a profissão, né? Ou seja, jurássico. E uma série dessas profissões vão também pelo mesmo caminho, vão desaparecer. Quem quer começar? Qual os dois Ricardos? O Leme ou o Terra, falando sobre essas profissões que irão desaparecer?
Eu posso tocar aqui, Franklin, nas questões mais gerais, né? Até porque é um pouco de bola de cristal fazer essa previsão de quais exatamente e quando, né? Isso depende de N fatores aí, econômicos, etc. Mas certamente haverá uma grande redução das ocupações aí que tem muitos trabalhos, principalmente mecânicos, repetitivos, né? E que de baixa customização, são trabalhos de habilidades manipulativas que concentram em vários setores da indústria, de comércio, etc., e que são repetitivos, né? E que não são customizáveis. Então, você vai ter muitos trabalhos ainda manipulativos, de manuais, mas que são customizáveis, que são ímpares, ou que são dedicados àquela e à outra pessoa, né? Isso acho que é um fenômeno. E alguns setores, você vai ter transformações muito, muito radicais, mas vai manter determinada preocupação. É o exemplo do mecânico de automóvel com a eletrificação veicular. É, os carros elétricos hoje já têm um parque relativamente grande no mundo instalado. O carro elétrico tem 70% menos manutenção que um carro de motor a explosão, esse ciclo Otto que a gente está acostumado. Então, esse é um fenômeno que, além da transformação da ocupação, né, de um mecânico de carro motor a explosão para um carro elétrico, há uma redução significativa da necessidade de manutenção. Então, além de transformações, você vai ter um encolhimento de alguns mercados.
Ricardo Leme.
Acho que complementando, eu concordo com a fala do Ricardo, né? Mas se a gente quiser aterrar e trazer um exemplo, acho que talvez um pouco mais concreto, a gente recentemente teve o anúncio de um grande banco presente no Brasil, que destaca a possibilidade de um caixa, a profissão de caixa de banco, de repente não existir mais, né? O que pode parecer alarmante, eu acho que retoma o início da nossa conversa, né? Algumas profissões deixam de existir, mas outras surgirão e obviamente que a qualificação de toda uma população é que vai determinar como que nós vamos nos portar perante essa nova revolução industrial. Só um dado para complementar, a McKinsey, por meio do seu Instituto Global, ela destaca que 50% dos empregos já estão numa condição de substituível por tecnologias existentes, né? Só que quando a gente aterra isso no Brasil, 15% dos empregos poderiam ser substituídos até 2030, né? Óbvio que se a gente tiver só este recorte, a gente vai entrar num recorte muito preocupante. Eu acho que as coisas não vão nessa mesma velocidade. Mas cabe às organizações, e aí eu acho que há uma necessidade muito permanente da sociedade civil, de maneira articulada, seja a iniciativa privada, seja o poder público, sejam as organizações sociais, os cidadãos, eles têm que começar a refletir como que a gente prepara as novas habilidades, as novas competências que devem ser requeridas para que a gente não entre, obviamente, num processo de diminuição de empregos sem novas oportunidades, né?
Eu acho que também queria ressaltar, né, Franklin, convidados do lado de cá, né, do lado de quem é atendido, por exemplo, num banco, acho que a gente corre um risco também, acho que tudo tem que ser muito bem ponderado, porque a gente corre o risco de a gente viver numa sociedade totalmente automatizada, em que as relações pessoais fiquem, sejam prejudicadas por isso, até as relações pessoais dentro de um banco, né? Porque eu conheço muita gente que vai lá no banco, conversa com o bancário, como foi o seu fim de semana, aquilo claro. Vira até um passeio para a pessoa ir lá pagar a continha ou receber a aposentadoria dela. Tem que levar em consideração que muitos idosos não sabem mexer com equipamento de banco, por exemplo,
perfeito,
e você
verdade.
Vê a dificuldade lá na frente, que a gente vive no país mais violento do mundo, e que os idosos estão à mercê dos ladrões na parte de fora, nos caixas eletrônicos, enquanto o segurança e a trava eletrônica estão na porta protegendo lá dentro do banco, e você está lá fora fazendo um monte de operação, correndo risco de ser assaltado. Então, tem vários fatores que você vê. A gente tem vantagens da tecnologia, mas a tecnologia por si só não pode tentar resolver todos os problemas de uma empresa. E no caso, eu acho que o banco é um grande exemplo, porque o banco lida com clientes, com pessoas. Então, acho que tem que haver um cuidado maior nessa questão, na minha opinião.
É verdade. Você citou o banco, e isso é importante dizer que, claro, a automação mundo digital está chegando. Agora, no caso específico dos bancos, né, há uma redução da mão de obra, né, mas os custos para o consumidor, não. Eu, quando tive a minha primeira conta com 16 anos, eu não pagava um centavo e tinha conta, recebia talão de cheque, a cartinha em casa com o extrato, tudo mais. Hoje eu não recebo nada disso, então eu tenho que pagar uma pesada taxa para o banco. Fica aí para as pessoas dos bancos até dizerem, né? Os lucros deles cada vez mais altos, né?
Inclusive agora, num país em crise, os bancos estão com lucros altíssimos, exato.
Perfeito. Vamos registrar aqui mais algumas manifestações dos nossos e das nossas ouvintes. A Thaís Carpinter, de Souza, diz que é estudante de serviço social e que gosta muito do debate que o Ricardo Terra e o Ricardo Leme estão realizando aqui no momento. E ela faz um comentário também breve sobre a matéria que foi ao ar aqui da Isabela Alves, né? Que é imprescindível entendermos a conjuntura histórica dessas pessoas em situação de rua. né? Precisamos ter um olhar mais macro. É verdade, concordo com você, Thaís, que realmente a gente precisa ter um olhar um pouco mais, apurado para essa situação. E o Lucas Almeida nos dá boa tarde e diz que está adorando o programa. E já temos aqui algumas questões, mas não, como estamos próximo do intervalo, eu vou deixar essa questão aqui do Carlos Sampaio da Aclimação para fazer para o Ricardo Leme e o Ricardo Terra logo depois do nosso intervalo. E a Ana tem um recadinho para você que nos ouve aqui no Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania.
O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2018, nós atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 370 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatoriotersetor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Está na luta do corre-corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando sobre o mercado de trabalho na era digital, com Ricardo Terra, que é diretor regional do SENAI, aqui de São Paulo, e o Ricardo Leme, da ONG Recode.
Tem gari por aí que é formado engenheiro, trabalhador brasileiro.
Ao fundo, ouvimos a música Trabalhador, com o Seu Jorge. A música fala sobre a rotina da classe trabalhadora brasileira, nos quais a maioria ganha pouco e é tratado com descaso e muitas vezes é subaproveitado. Como diz o verso, tem muito gari por aí que é formado engenheiro.
E sem dinheiro vai dar um jeito, vai pro serviço.
Agora vamos falar sobre educação. Vamos falar com a educação na coluna da professora Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando a Educação. Hoje falando sobre o mercado de trabalho na era digital. Boa tarde, Irene.
A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores.
Mercado de trabalho na era digital. O conhecimento científico, a ciência, a tecnologia constituem uma parte importantíssima da cultura e do ser humano, mas somente uma parte. A era digital exige que se desenvolva um pensamento complexo, ou seja, tecido em conjunto, de maneira que comuniquemos conhecimentos, compartilhemos experiências, valorizemos as relações. Comunicar, integrar, relacionar. Palavras-chave da era digital. Como a educação pode contribuir para que bons profissionais cheguem ao mercado de trabalho na era digital? Se a lógica do digital é a conexão, não se pode desconectar o sujeito social do profissional nem do familiar. O trabalho precisa se alinhar ao propósito da empresa sem perder de vista o projeto de vida do trabalhador, os seus sonhos. Na era digital, precisamos trabalhar ainda mais pelo desenvolvimento de nossas habilidades mais humanas, como a organização, a empatia, a amorosidade, a comunicação não violenta, a gestão do tempo e das emoções, a criatividade, a flexibilidade, a proatividade e o acolhimento. A educação pode mostrar que a tecnologia precisa ser usada para otimizar o trabalho, mas não pode manter alguém em constante ritmo de trabalho. Trata-se de aprendermos a integrar pessoas, práticas, conhecimentos, espaços, diversidades. Integração é uma habilidade importante que precisa ser ensinada nessa era digital. Assumamos que todos aprendemos e que todos ensinamos. Integrar será uma ação naturalmente humana. É preciso reinventar-se. Eu sou Irene Riz dos Santos e te convido a ler mais sobre este assunto em minha página Reinventando a Educação, na página do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, gente boa!
A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores.
Assim tivemos a professora Irene Riz dos Santos, né, com a sua coluna. E a professora Irene Riz tratou bem essa questão do trabalho na era digital. E eu pergunto aqui, no final da questão dela, ela colocou uma coisa bastante importante, né, que a gente consegue fazer uma ligação com o que a Ana disse no bloco anterior, né, que tem aqueles velhinhos que vão no banco, não conseguem, às vezes, utilizar o caixa eletrônico, enfim, tem uma certa dificuldade com esse mundo digital. Ricardo Leme, as pessoas de idade também conseguem aprender a se virar nesse mundo digital, ou é um mundo que ficou para trás e elas são extremamente excluídas?
Eu acredito muito que a nova, sei lá, população madura, os novos seniors no Brasil, eles têm já a inclusão digital muito próxima deles, né? Eu acho que existem pesquisas que mostram que o uso de celulares por pessoas idosas ele é bastante amplo. Na Recode, a gente tem mais como foco jovens de 14 a 29 anos. E eu acho que vale uma reflexão interessante, né? E meio que concordando bastante, né, com a fala anterior. A valorização das relações, eu acho que ela é extremamente importante. A gente humanizar a tecnologia, eu acho que é o grande desafio enquanto sociedade. A Recode não desenvolve cursos de tecnologia puro e simplesmente para esses jovens que a gente fala nesses 689 centros de empoderamento que a gente atua. A grande preocupação da Recode é olhar para uma metodologia que faça com que esse jovem tenha uma leitura de mundo, né? Compreenda tenha uma questão de identidade, compreenda isso para promover uma atitude, e sempre uma atitude que gere um impacto social. A reflexão ela vai transitar para a formação de agentes de transformação social. A tecnologia sozinha ela é extremamente técnica. A gente tem que promover autonomia, e nós trabalhamos com 4 competências socioemocionais em toda a nossa trilha formativa, justamente para poder abordar essas questões da humanização mesmo, né? E aí a gente fala da comunicação, a gente fala da colaboração, a gente fala da criatividade. São competências socioemocionais que a gente acredita trabalhar. E só fechando, eu acho que essa fala aqui faz todo sentido. Se a gente trouxer uma pesquisa que mostra um pouco das tendências de futuro do trabalho, promovida pela Accenture e que está aí disponível depois, se vocês quiserem, ela imagina que existem 4 características determinantes para a gente olhar para o futuro do trabalho, né? É essa convergência entre o digital e o humano, que ela está acontecendo o tempo todo, e a gente tem que entender que, obviamente, as tecnologias, como inteligência artificial, robótica, elas transformam a sociedade, mas há de imaginar essa convergência entre uma coisa ou outra. A inteligência artificial sozinha não promove nenhum tipo de mudança,
né? Perfeito. E como eu havia dito no outro bloco, né, nós recebemos aqui uma questão do Carlos Sampaio, da Aclimação, e essa questão eu vou passar para o Ricardo Terra, do Senai, que eu acho que tem, a questão dele tem tudo a ver com a atuação do Senai também. O Ricardo pergunta, diz o seguinte: hoje o mercado está cada vez mais competitivo e, com a era digital, se você não estiver antenado, piora. O que fazer quando você vai procurar o seu primeiro emprego e se exige experiência? E acho que entra o Senai, o Ricardo Terra.
Perfeito, eu agradeço a pergunta do nosso ouvinte aí. Eu só queria fechar um pouco um conceito importante no bloco anterior, que não foi tocado e acho que é fundamental para o nosso país, que é a questão da educação básica, né? Não se desenvolve uma educação profissional sem uma educação básica de qualidade, né? Muitas das discussões sobre esses avanços tecnológicos passam pela discussão da educação profissional, mas a gente exclui desse contexto a educação básica, e é fundamental. E os países que têm sucesso hoje de desenvolvimento tecnológico têm na sua origem uma boa educação básica, e eu acho que isso é fundamental. Bom, em relação à experiência, né? Eu acho que isso tudo está muito relacionado à oferta e demanda. E hoje, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo a maior recessão histórica desse país, né? Certamente, num novo ambiente de crescimento econômico, e a gente trabalha todo dia para que isso ocorra, tá certo? Nós vamos ter certeza absoluta que não só os estágios serão ampliados, né? A oportunidade de estágios de pessoas, a grande maioria dos nossos cursos permite esse estágio supervisionado dentro das empresas. Isso é uma boa ferramenta aí de experimentação dentro do mercado de trabalho dos jovens, principalmente. Mas a outra questão é a questão do crescimento da economia, em que vão surgir oportunidades, e, em surgindo, certamente nós não teremos pessoas com experiência, né? Isso aconteceu entre 2007 e 2010, com aquele apagão de mão de obra, com a ausência de pessoas no mercado de trabalho, onde se contratava sem experiência nenhuma. Então, a questão muito aí é de oferta e procura também, que nesse momento a gente está vendo uma crise, certamente a maior crise histórica econômica do nosso país.
E vocês acreditam que o Brasil sai fácil dessa crise econômica ou não?
Olha, a nossa convicção é que as reformas precisam passar rápido. Tem duas reformas aí dentro do nosso parlamento, da nossa estrutura legislativa, que precisam passar rápido, a da Previdência e a tributária. O Senai trabalha fundamentalmente com pessoas muito simples. Nossos alunos são 95% oriundos da rede pública, então a gente trabalha com essa sociedade. Mas a crença nossa é que, ao tendo essas reformas, ao cabo dessas reformas, certamente nós teremos um ambiente para investimento, para empreender, muito mais favorável no país do que está acontecendo hoje, né?
Perfeito. Nós agora temos a boa notícia da semana. Não é só notícias ruins que a imprensa divulga. Nós também temos boas notícias. E a boa notícia da semana vem com o Valdir Cimino, da Associação Viva e Deixe Viver, falando sobre o Banco de Alimentos. Boa tarde, Valdir.
Olá, amigos do programa Observatório do Terceiro Setor. A boa notícia da semana fica para a ONG Banco de Alimentos, pois ela se preocupa com a segurança nutricional dos alimentos que entrega às 42 instituições sociais que apoia. Em 20 anos, já entregou mais de 7 milhões de quilos de alimentos e nenhuma pessoa apresentou qualquer tipo de problemas com o seu consumo. O segredo está na constante capacitação da equipe que faz a seleção e arrecadação dos alimentos junto aos seus parceiros. A cada 6 meses, motoristas e ajudantes passam por uma dinâmica conduzida pela nutricionista da ONG e um grupo de estudantes de nutrição do Centro Universitário São Camilo. A maior parte dos alimentos que é arrecadada em supermercados, hortifrutis e distribuidoras de alimentos são frutas, legumes e verduras selecionadas uma a uma, seguindo para o consumo somente as de boa e excelente qualidade. Quer fortalecer o trabalho da ONG Banco de Alimentos? converse com o gerente do seu supermercado ou hortifruti e indique a ONG Banco de Alimentos para que o estabelecimento deixe de jogar alimento no lixo. Além de não ter nenhum custo ou trabalho para doar o alimento, a empresa estará desenvolvendo um trabalho social muito importante em tempos de escassez de alimentos e recursos naturais. Alimento bom não deve alimentar aterros. Alimento bom deve alimentar pessoas. Maiores informações: www.bancodealimentos.org.br. Muito obrigado e até a próxima semana.
Tá aí a boa notícia que o Valdir Cimino, da Associação Vive e Deixa Viver, traz aqui para a gente do Observatório Terceiro Setor. O Valdir sempre com uma boa notícia para os nossos e as nossas ouvintes. E eu tenho aqui uma questão também que chega do Júlio César, lá de Itaquera. Eu aproveito para agradecer todas as manifestações enviadas aqui e as questões também para o Júlio e para todos vocês que já enviaram as questões anteriores e também os comentários. O Júlio, lá de Itaquera, ele diz o seguinte: como os jovens podem ter acesso aos cursos da ONG Recode e como é feita a seleção?
Na verdade, a gente não trabalha com um critério seletivo que seja excludente. A gente acredita que todas as pessoas precisam, obviamente, ter oportunidades de formação, e é para isso que a nossa organização existe, para empoderar digitalmente esses jovens, né, a partir de 14 anos. E a gente convida as pessoas a acessarem o site da Recode, www.recode.org.br, recode.org.br. E da mesma maneira, a gente também convida a sociedade, de uma maneira articulada, a fazer parte do que nós chamamos de Movimento Recode. O Movimento Recode se você é uma organização social e gostaria de levar os cursos da Recode para a sua organização, se você é um empresário e quer fazer algum tipo de investimento no projeto, ou se você é uma escola, né? Hoje a Recode trabalha com 689 centros de empoderamento digital. Então, pelo site você consegue visualizar tanto a plataforma de cursos digitais, né? Que a gente tem cursos desde introdução ao mundo digital até tecnologias exponenciais. E você também pode visualizar uma organização mais próxima aí da tua região para poder também estudar de forma híbrida, com um educador desenvolvendo esses conhecimentos com os jovens. Tá?
Perfeito. Ana?
Dos jovens que vocês têm orientado, atendido, né, inserido nessa questão do empoderamento digital, né? O que vocês veem como resultado? Assim, tem um resultado pessoal, um resultado profissional? Como é que vocês, essas pessoas voltam, dão retorno para vocês daquilo que elas conquistaram? Ou de como mudou a visão delas? Como que é esse retorno desses jovens?
Perfeito. A gente tem toda uma preocupação, uma área de lab que é a responsável por fazer todo o processo avaliativo das pessoas que participam das atividades da Recode, né? A gente teve, no ano passado, 23 mil jovens capacitados, né? A gente acaba transitando por bibliotecas, escolas e centros comunitários que levam essa formação. A gente procura fazer avaliações de impacto, tanto do ponto de vista quali quanto quantitativo, né? O grande desafio hoje, e que é o trabalho em que a Recode está com uma lupa mais focada, é identificar esses skills necessários efetivamente para uma oportunidade de emprego, né? Criando aí possivelmente um futuro hub de empregabilidade, para que a gente possa fazer um acompanhamento desses jovens que finalizam as formações e que efetivamente tenham a vida transformada por meio de geração de renda, né? Óbvio que a gente trabalha e estimula empreendedorismo social, cívico, de impacto, para que faça com esses jovens busquem novas oportunidades por meio de protagonismo. E aí existe todo um caminho de avaliação, né?
Perfeito. Nós recebemos uma questão aqui da Isaura Alcântara, que vai diretamente para o Ricardo Terra. Ela pergunta: como os jovens conseguem estudar e trabalhar no Senai?
Na realidade, os jovens hoje só estudam, né, no Senai, a grande maioria. Nós temos aí perto de 850 mil pessoas que frequentam o Senai por ano aqui de São Paulo, são certificados por nós, e são diferentes cursos, desde formações básicas até pós-graduação. É, mas a grande maioria dos cursos, principalmente para os jovens, nós temos uma boa estratégia combinando com o SESI, né, um ensino articulado, onde o SESI, que é a Escola de Indústria do Ensino Fundamental e Médio, então o aluno tem educação em tempo integral no SESI, depois ele vem para o ensino médio do SESI e articula, então ele faz meio período a educação geral, o ensino médio no SESI, e meio período no SENAI.
Como se fosse, né, um regular e técnico.
Exatamente.
Né?
E ele acaba se dedicando o dia inteiro ao estudo. Né? Agora, existem muitas pessoas que trabalham, e principalmente os adultos, né, que necessitam aí de um programa de aperfeiçoamento, especialização dentro da sua ocupação, ou pessoas que estão numa área e querem estudar uma outra área. Então, a gente também tem um conjunto bastante expressivo, são mais de 1.800 cursos, diferentes títulos, né, noturnos, que são dedicados principalmente a esse público adulto, com programas de requalificação, aperfeiçoamento e especialização.
Perfeito. Eu quero aproveitar e falar da nossa campanha. Aqui nós do Observatório, nós temos a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor, Direitos Humanos São Direitos de Todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na nossa sociedade. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Convido tanto o Ricardo Leme como o Ricardo Terra para entrar no nosso portal e compartilhar o banner. E o programa, quando é bom, acontece isso, a gente nem percebe o tempo passar e estamos em 5 minutos para encerrar. Então eu peço tanto para o Ricardo Terra do SENAI, como o Ricardo Leme da Recode, que façam as considerações finais e até aproveitem esse 2 minutos para cada um, né, para colocar aquilo que nós não perguntamos que vocês acham importante retomar para finalizar o nosso programa. Ricardo Leme.
Para mim, eu acho que a grande discussão importante enquanto sociedade que nós devemos ter é de que maneira articulada, organizada e colaborativa a gente venha a pensar nessas questões de futuro do trabalho. Né? A Recode tem essa preocupação de articular intersetorialmente, multissetorialmente. Nós lançamos no ano passado, no Rio de Janeiro, a coalizão Rio Digital. Ela tinha um objetivo central de aproximar 23 CEOs de grandes empresas de tecnologia para pensar em ofertas articuladas de formação que trouxesse benefício para jovens de comunidades do Rio de Janeiro. Né? A gente entende e sabe, por exemplo, que há uma questão de violência bastante presente no Rio e que a solução para isso ela transita pelo caminho da educação também. Né? E aí é um pouco esta a provocação que eu deixo para todos, é a gente refletir que o universo dos novos trabalhos ele tem que vir de maneira equânime. Ele tem
Perfeito.
Que ter condições para todos.
Perfeito. Ricardo Terra, suas últimas palavras.
Primeiro eu queria trazer uma palavra amiga e tranquilizar os nossos ouvintes. Nós estamos assim muito envolvidos em todas essas tendências globais, tanto do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas, né? Não só a questão técnica, mas também de soft skills, né? E eu acho que o SENAI está preparado para isso. A gente tem uma estrutura aqui bastante robusta no estado de São Paulo, são 92 unidades fixas, mais escolas móveis que percorrem através de uma estratégia flexível, além de 350 mil alunos em EAD, educação à distância, e a gente vai dar essa resposta para o Brasil, vai estar junto com a população brasileira mais uma vez, até porque essas transformações já aconteceram no passado e isso é uma tônica cíclica na nossa sociedade e a educação brasileira vai dar essa resposta, tenho certeza disso.
Perfeito. Ana, encerramos mais um Observatório.
Muito bom programa, só fazendo aquela reflexão novamente, né? A nossa sociedade, ela pode ter toda a revolução digital possível, mas a revolução social, aquela em que a gente é mais solidário, que é mais tolerante, e a nossa preocupação com o meio ambiente, acho que a gente nunca pode deixar de lado, tem que tudo acontecer junto, né? Que eu acho que essa que é deve ser o segredo aí da gente melhorar a nossa sociedade.
Assino junto com você as suas falas. Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Ricardo Terra, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, aqui em São Paulo, e Ricardo Leme, gerente de desenvolvimento institucional da ONG Recode. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Coordenação técnica, Sérgio Souza. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Bebida é água, comida é fácil. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatoriotersetor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.